Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Voltamos com o Cultucada. Hoje com Letícia Jerônimo e Isadora Flores. No final do primeiro bloco, a gente ouviu um pouquinho da Letícia contando sobre as formas que ela usa para se manter atenta e forte, o que ela faz, né? E a arte salva. Ela se mostrou também muito preocupada com a família dela, que está aí nos lugares mais atingidos pela pandemia. É, a gente já vai voltar a falar disso, viu, Peti, para a gente aprofundar um pouco esse assunto. Mas enquanto isso, eu quero saber também, Isa, você está aí num levante desde o começo, desde março do ano passado, agitando um monte de gente para batalhar pela cultura. O que que você faz aí para se manter forte e atenta?
Então, eu acho que mudou muito do começo da pandemia para agora, como eu tô, assim. Eu acho que, de certa forma, eu consegui entender coisas que não me faziam bem, que estavam me deixando doente, e meio que tirar um pouco da minha vida. Então, assim, as notícias eu vejo muito com cautela, assim. Eu não fico me aprofundando nas notícias, porque eu não tenho, condições emocionais de ficar acompanhando e tal. Tanto a realidade tá muito pesada, né? Mas é isso, né? Também tem muita gente lucrando com tudo isso, né? Então, é muito louco. Mas, pra mim, o que tem sido o meu refúgio, digamos, que fez mudar, assim, minha ideia, fez mudar minha vida, assim, né, nesse processo todo, foi que, do ano passado pra cá, eu decidi que, eu percebi que a vida tá passando, e que tem coisas que eu tenho que me atentar e fazer, digamos assim, colocar mais o meu propósito nas coisas. Então, tudo que eu faço hoje, eu busco trabalhar com propósito. Antes eu fazia, produção, chama a Isa, eu vou pra qualquer coisa e tal, não sei o quê. E aí hoje eu tô um pouco seletiva no sentido de, o que eu tô fazendo tá trazendo algo, sei lá, eu não posso fazer a vacina, mas qual o tipo de vacina que eu poderia que eu poderia ser através do meu trabalho? Então, eu acho que mudou isso pra mim, assim, no sentido de que eu tô mais seletiva, não que tá chovendo trabalho, porque tá muito difícil pra todo mundo, né? Não pra todo mundo, mas tá difícil pra cultura
no geral.
Mas o que mudou pra mim é isso, que, né, fazendo um trabalho hoje, é um projeto que a gente faz um laboratório também, né, a Preta tem um laboratório de arte, o meu laboratório é mais técnico, assim, mas é um laboratório de produção que a gente troca muito, então eu tô aprendendo demais e tá sendo um lugar muito incrível, assim, de mexer, assim, o que que a gente consegue mudar, né? Porque a gente sabe que o sistema tem seus problemas ali, sistemas da cultura.
Uhum.
E aí, com esse projeto, a gente tá meio que hackeando o sistema, entende? Então, eu sinto algo, eu sinto que algo que eu estou conseguindo mover algo no mundo, e isso me faz me sentir uma pessoa menos medíocre diante de tudo que tá acontecendo. Enfim, tocou a campainha.
Não, é porque eu coloquei. Eu tô ligada aqui nos nossos intervalos.
Sim.
E eu errei. Eu coloquei 10 minutos antes. Pode seguir falando.
Não, eu só queria dizer isso. Que pra mim, antes, como eu tava no automático da produção, job, faz uma coisa, depois a outra, vai encaixando, vai vivendo tudo. Hoje eu peço atenção nos projetos. Quem são esses projetos? Quem está por trás? Para quem são esses projetos? E aí eu vou com outro tipo de energia, de coração, e isso tem me transformado. Então, assim, eu perceber que uma besteira que eu faço tem um propósito, seja pequena, eu tô aí. As coisas que estavam assim meio soltas na minha vida, eu meio que deixei pra trás. Assim. Tô agora só no que me move, assim, mas... Eu sinto que eu tô, sei lá, fazendo o mínimo, mas fazendo algo que tem algum tipo de reverberação.
Uhum.
Ah, não sei se...
Eu acho que você tá numa onda, assim, pelo que eu entendi, é uma onda de você colocar mais o teu coração, mas uma intenção que entregue valores não só financeiros, né, e produções vazias no mundo, pra pensar em preencher aí os buracos que já estavam antes, né, da pandemia.
Claro, não, eu fiz bastante já evento corporativo, eu ainda faço tudo, porque é isso, a gente precisa pagar as contas, né, mas eu tô focada em seguir esse caminho, assim.
Incrível. Caminho... E essas práticas são importantes, né, você falou do laboratório, um laboratório onde você possa trocar com pessoas que estão na mesma onda que você, com o mesmo sufoco, é incrível, porque a gente acaba transpondo desafios e saindo também de um isolamento, além da gente estar com distanciamento social, tem muita gente isolada, né? Na falta de ideia, na falta de trocar informação, de dizer que está todo mundo ruim, mas a gente acha solução, podemos achar soluções juntos, né?
Até, de certa forma, às vezes acho que eu sou meio otimista demais, assim, no curso falando, não, vamos produzir, isso vai passar, foca nos seus objetivos, foca nas suas coisas, prepara o teu material, não deixa de trabalhar, faz o que é possível, né, porque também não é possível trabalhar numa normalidade, que a gente não tá nisso, pois. Eu tento ser propositiva, no caso, assim, de tentar que esse projeto, né, vire coisas. E aí eu vejo as pessoas hoje falando, ah, eu mandei um projeto que você me incentivou, e ah, tomara que dê certo, sei lá, a gente troca ideias. E aí uma coisa que alguém falou pra mim, eu lembro depois que vou fazer outra coisa, enfim. Então, mas não que as coisas que eu fazia antes eram vazias, porque você fazer um show, uma exposição e tal, sempre vai agregar, sempre Sim. vai, né, fazer algo. Mas a questão é de mexer nas estruturas sociais, que tanto incomodam, então o que a gente vai fazer para, digamos, trazer um pouco de justiça, né, nas coisas que a gente faz, assim, sei lá.
Eu acho que é bem por aí. Esses tempos eu vi numa entrevista de uma menina, acho que o nome dela é Cris Lemos. Ela fala muito sobre o propósito, né? E ela tem um curso que chama O Fim do Propósito. E todo mundo fica pensando que a gente tem que ter um propósito de trabalho, um lugar de um ponto de propósito da sociedade, que meu trabalho tem que ser muito incrível. E quando, na verdade, o propósito vem de dentro de nós, né? E aí, acho que pegando esse link que a Isa faz ali, eu queria, Letícia, que você falasse um pouco do teu laboratório e também do teu conteúdo para a web, porque ele me parece, você exala um negócio incrível que motiva as pessoas. É o tal do propósito também? Isso. Então, vamos por partes. Primeiro eu fico pensando que o propósito, né, cai muito no lugar da venda dos cursos online, das vendas de mentoria e tal, não especifica a Cris Lemos, porque eu não conheço o trabalho dela, mas que caiu num lugar comum, assim, de falar sobre propósito. E eu acredito mesmo que o propósito a gente cria para si mesmo, sabe? Não vai ter um dia que só tu vê.
O cachorro, adoro.
Gente, em casa, gente. O propósito não vai ter nada que vai aparecer um anjo na sua casa ou no seu sonho, depende. Que vai te dizer, aqui é o seu propósito. Eu acho que o propósito a gente define qual é e a gente vai desenvolvendo ele durante o processo. Para mim, os processos têm sido as coisas mais...
gratificantes e que me fazem continuar. Assim. Eu já pensei em uma moça durante 7 anos. Então a gente fica sempre na busca de uma perfeição, de aprender super bem, de fazer tudo no horário. E a pouco eu vi que a perfeição e a harmonia não comem no mesmo prato, sabe? E aí eu entendi que eu não preciso ser perfeita, que dá pra fazer no nível que eu consigo estabelecer agora, assim. O que eu posso trazer pro mundo de uma maneira que seja interessante, que seja alimento para as pessoas, sabe? Que o combate também, mas que o afeto é alimento muito mais nutritivo. Então, quando eu comecei a desenvolver o Bom Dia Classe Trabalhadora, que é um programa brincadeira da manhã, assim, mas eu sempre acordei de bom humor, assim. Tenho muitas amigas que me odeiam de manhã, e elas falam, eu odeio você de manhã, porque você é escutado. E eu acordo de bom humor mesmo, assim, e é ótimo. Eu vou perdendo o humor durante o dia quando eu vou vendo as notícias. E o Lab Secreto, pensando nesse propósito, eu entendi que eu podia fazer uma coisa lá em 2016, então foi partindo de um grande chacoalhão, né? Eu morei em Nova York, morei na Noruega, morei no Peru. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, estava tudo ruindo, estava saindo de minha, acabando com o Mink. E eu falei, caraca, o que eu vim fazer aqui? As pessoas me perguntavam, o que eu vim fazer agora aqui? Mas eu, como uma boa sagitariana, super otimista, nunca ia dizer que o amor fugiu pela janela. Eu ia dizer, gente, eu tô aqui, porque é agora que eu tô aqui, vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui agora. Eu não tinha como fugir. Tava no Brasil e a gente tava numa situação muito complexa. E logo na sequência, eu tava ainda num lugar em pensar ser artista, o que que eu vou fazer. Tem um ponto no bolso real, assim. E aí aconteceu um fato que foi muito marcante na história da minha vida, que foi a execução da Marielle Franco e do Ombro. E aí, nesse momento, eu lembro de estar, inclusive, na 15, uma mulher falar pra mim, nossa, você é a cara daquela música que executaram. E aí foi, assim, senti um corpo, alguém dizendo, poderia ser você, claro, guardada cada uma as suas proporções, porque Marielle é uma estrela de tamanho inesperável. Eu pensei, meu corpo tá para jogo todo o tempo, mesmo sendo da periferia, entendendo isso desde criança, entendendo como me coloco nessa sociedade sendo uma mulher negra, fazendo autodescrição, mas eu estou com uma capulana na cabeça, uso batom marrom, estou vestindo uma blusa branca e sou uma mulher negra. Mesmo sabendo disso, às vezes a gente se perde um pouco, assim, a vida vai levando a gente. E aí, quando eu entendi que a Marielle tinha sido executada, eu pensei, não dá mais pra pirar no lugar de a arte cheia de coraçãozinho e a arte no lugar de estrelinha, como se só o fato de ser artista vai resolver o problema no mundo, porque não vai. Se a gente não usar a prática do que a gente pode ensinar e aquilo que a gente fizer tiver um movimento de afeto, de toque no outro, não vai funcionar. Vai ser aquelas artes que não chega em ninguém e fica lá no museu. E essa arte não me interessa. E aí eu falei, eu posso fazer alguma coisa que é ensinar o que eu sei. Então o secreto nasce desse lugar de dor mesmo. Que é, opa, peraí, eu tenho um laboratório pequeno. Então, como é que eu faço para ensinar as pessoas? E aí nasce o Lab Secreto. Então, de uma lavanderia pequenininha, eu comecei a dar uma aula, outra aula. Alguém disse, vai no museu porque vão gostar. Eu cheguei no museu, fui muito bem acolhida pela Alice Rodrigues, que é a diretora do Museu de Fotografia aqui em Curitiba. Então o museu foi muito bem amparado por essa diretora. E aí fui dando cursos, já era especializada no que eu faço, né? Já tinha estudado nos Estados Unidos isso. E agora a gente compartilha aqui no Lab, a gente tem quase 3 anos, vivendo um ano e meio de pandemia. É muito doido pensar que a gente está em pé e a gente vai continuar. Não sei como, acho que é fazer agora. Eu brinco que eu trabalho e o orixá faz o resto, sabe? Então tem que acreditar em alguma outra coisa, porque o mundo não é só isso aqui, não. Tem muito mais coisa aí.
Realmente, agora o desafio é conseguir ter fé, né, guria? Acho que esse que é o grande desafio de agora, assim. Essa tua fala de que o orixá faz o resto era o que eu tava falando um pouquinho antes da gente entrar com um colega meu. de que a gente tem que fazer nosso trabalho e o resto entregar. A gente tem que entregar aí para todos, entregar para o cosmos, entregar para quem for que você acredite, mesmo que você não acredite, entregar para o universo que seja, porque não está mais na nossa mão. Adoro. A gente vai chamar um breve intervalo, rapidinho, 2 minutos, estou de volta com Fretícia Jerônimo e Isadora Flores. Se você tem perguntas para elas, a hora é agora, manda aqui para nós. No Facebook, estamos ao vivo no facebook.com/cultura930. E você também pode ligar na rádio, que é no 3015-1800. A gente está de volta em 2 minutos.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.